Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem nós tivemos uma audiência pública muito importante na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com a participação do presidente do INCRA, Dr. Celso Lisboa de Lacerda, e do diretor de ordenamento da estrutura fundiária desse mesmo órgão, Dr. Richard Martins Turciano, que nos apresentaram um panorama atualizado e completo da situação atual do nosso país. A regularização de terras nas faixas de fronteira é um problema antigo, que tem dificultado e muito as atividades econômicas de produtores rurais que vivem nessas áreas. São milhares de produtores rurais que possuem suas propriedades em faixa de fronteira. Esta área representa cerca de 143 milhões de hectares, segundo o próprio INCRA, ou aproximadamente 17% do território brasileiro, abrangendo 11 estados que possuem limites territoriais com outros países. Alguns estados, como o Acre, estão quase totalmente inseridos na faixa de fronteira. O nosso estado de Rondônia tem 52% de sua área na faixa de fronteira. Dos 52 municípios do estado, 27 municípios fazem fronteira com outros países. E a ausência de regularização fundiária das propriedades rurais localizadas nas faixas de fronteira impede a incorporação de uma parcela mais ampla dos produtores rurais nos programas de incentivo à produção e no acesso ao crédito e acesso à tecnologia ao campo. Essa situação criou um cenário de insegurança jurídica no país, visto que esses produtores não possuem o documento da sua própria terra. A expectativa dos produtores rurais é que os milhares de processos instaurados no INCRA há quase uma década sejam concluídos o mais rápido possível. Essa expectativa foi gerada pela Instrução Normativa 63 de 2010, que criou um procedimento administrativo simplificado para pequenas e médias propriedades, que, entre outras características, dispensa alguns procedimentos técnicos, como a apresentação da planta georreferenciada do imóvel. A medida atinge concessões ou alienações efetuadas há várias décadas em áreas de domínio da União, onde os estados não poderiam atuar ou que não contaram à época com o assentimento do Conselho de Segurança Nacional. O presidente do INCRA, Dr. Celso de Lacerda, afirmou que o atraso na implementação da norma de outubro passado, que significa os procedimentos administrativos de ratificação das alienações e concessões de terras da faixa de fronteira, se dá justamente pelo acúmulo de milhares de processos paralisados há quase uma década. Dr. Celso de Lacerda, senhor presidente, que assumiu há 4 semanas a presidência do INCRA, inicia um trabalho muito importante à frente dessa instituição, que tem um trabalho importantíssimo na regularização de terras, não somente na faixa de fronteira, mas nas áreas brasileiras como um todo, que teve uma importância muito grande na colonização brasileira, em especial na colonização da Amazônia, especificamente no estado de Rondônia, nos anos 60, 70, 80. O INCRA foi responsável pela migração dos brasileiros que hoje moram no estado de Rondônia e produzem naquele estado. Os títulos que deram entrada no INCRA até 31 de dezembro de 2003 poderão ser ratificados, sendo que propriedades com até 15 módulos fiscais ficam dispensadas de vistoria e do georreferenciamento. Ficamos satisfeitos com as explicações do INCRA e vamos acompanhar o processo para que, de fato, dessa vez, a regularização dessas terras saia o mais rápido possível. O Brasil precisa conhecer a situação de suas terras, senão ficaremos à mercê da especulação e até mesmo dos grandes arrendatários estrangeiros. E os produtores precisam ter suas terras legalizadas para terem segurança jurídica e acesso ao crédito e incentivos fiscais do governo. Entendemos que o Dr. Celso e sua equipe do INCRA estão empenhados em resolver esse grave problema da população brasileira, da área dos nossos produtores. Disse ele que recebeu essa incumbência diretamente da nossa presidenta Dilma de fazer essa regularização fundiária dos nossos produtores rurais. Não apenas aqueles que vivem em faixa de fronteira, mas todos os produtores que não têm o documento da sua terra deverão ter, a partir desse trabalho que o INCRA está fazendo com o nosso novo presidente. Senador Mozarildo, é um prazer ceder uma parte a Vossa Excelência.
Senador Assi, eu tive a oportunidade de assistir a audiência com o presidente do INCRA e várias frases dele me chamaram a atenção. Dentre elas, essa que Vossa Excelência faz referência aí, de que ele recebeu a incumbência de efetivamente fazer a titulação dessas terras e sem questão ideológica. Ele disse, inclusive, que a questão de titulação de terras no Brasil estava sendo muito ideologizada. Ele disse que, claramente, nós todos temos ideologia. Não, eu respeito a ideologia de todos, como espero que respeitem a minha, que é a ideologia do humanismo. Eu não me considero de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu quero saber o que ação de governo beneficia o ser humano, aquela pessoa que vai ter a ver com aquela ação. No caso do seu estado, do meu estado, do estado da Amazônia todo, nós temos a maioria dos nossos municípios, no meu estado são todos, que estão na faixa de fronteira. Aliás, essa faixa de fronteira deveria ser revista, porque ela está em dissonância com a realidade atual do mundo. 150 quilômetros a partir da linha de fronteira para dentro é faixa de fronteira. Já há projetos e iniciativas para reduzir, porque não é necessário manter essa extensão toda, inclusive brecando ações que são dos municípios ou dos estados que estão localizados nessa faixa. Então, eu espero que, pelo menos, essa questão da titulação seja, de fato, resolvida pelo governo federal, porque não é possível. Se, por um lado, queremos até criminalizar quem está, por exemplo, na Amazônia e que foi levado para lá pelo governo federal. Não interessa dizer se foi o governo A, B ou C, mas foi o governo federal que colocou aquelas pessoas lá e deu instrução para que elas desmatassem para poder ter título. E muitas delas trabalharam, suaram e até hoje não têm título. Então, eu quero cumprimentar e dizer que nós da Amazônia devemos nos unir, do Brasil todo, mas especialmente da Amazônia, já que a Amazônia é tida, eu até sempre digo, como a genie da história daquela música, e que tudo o que acontece na Amazônia é errado, que todo mundo que está na Amazônia é vilão, é contraventor, é bandido. Então, eu quero, vocês que têm se caracterizado pela defesa muito grande de todos os aspectos da Amazônia, do seu estado, do meu estado, enfim, de todos os estados da Amazônia, tem preocupado com a questão justamente da produção, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não dá para pensar em pequeno, médio ou grande produtor trabalhando realmente de maneira correta se não tiver sequer o título da terra. Aliás, há uma medida do presidente Lula, a medida provisória aprovada aqui, que cuidava justamente da titulação das terras na Amazônia. Eu espero que agora, de fato, deslanche com o novo presidente do INCRA, com ordens expressas da presidente Dilma.
Muito obrigado, senador Mozarildo, pela sua parte. De fato, nós todos ficamos muito animados com a posição do presidente do INCRA, onde ele colocou para nós que é prioridade do INCRA a regularização fundiária. Não somente das faixas de fronteiras, mas de todos os produtores brasileiros, principalmente na nossa região amazônica, senador Pimentel. Os nossos produtores rurais da Amazônia são verdadeiros heróis. Eles saíram de vários estados brasileiros e foram para a Amazônia. Eu cito em especial o meu estado de Rondônia, onde temos lá paranaenses, paulistas, mineiros, gaúchos, catarinenses, pessoas que foram para o meio da mata, chamado com cacaio nas costas, que fazia parte um facão, machado e tempero, e a comida era da caça. Assim foi a migração do nosso estado de Rondônia. São verdadeiros heróis os nossos produtores rurais, que hoje não têm o título definitivo das suas terras. Mas eu tenho certeza que, a partir dessa determinação da nossa presidenta Dilma para com o presidente do INCRA, as coisas vão mudar e o nosso produtor rural vai poder ter o documento da sua terra para poder ter acesso a crédito agrícola, aos programas do governo, ter tecnologia no campo que possa aumentar ainda mais a produtividade brasileira e, com isso, através da regularização, poder cuidar também das nossas florestas, que hoje é a coqueluche mundial, a floresta amazônica. Nós todos somos a favor da preservação, mas para preservarmos a floresta, é imprescindível que nós cuidemos do ser humano. Somente cuidando do ser humano que nós vamos poder cuidar das nossas florestas, das nossas reservas. O desafio de melhor ordenação fundiária e agrária é grande. Teremos na próxima semana a votação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, o que poderá trazer maior segurança jurídica para os produtores rurais e milhares de brasileiros que vivem em situação ilegal por conta da atuação da atual legislação estar muito distante da realidade brasileira. Há uma expectativa muito grande para com a aprovação dessa reforma do novo Código Florestal, que ela aconteça o mais rápido possível, de acordo com os interesses dos produtores, de acordo com os interesses dos ambientalistas. Eu defendo que ambos, tanto produtores rurais quanto ambientalistas, precisam andar de mãos dadas, pois ambos temos os mesmos objetivos: viver com uma qualidade de vida excepcional e continuarmos a produzindo com responsabilidade ambiental. É assim que nós entendemos que deve ser a nossa produção agrícola, os nossos produtores rurais. A votação do projeto que altera o Código Florestal será incluído na pauta do plenário da Câmara dos Deputados nos próximos dia 3 ou 4 de maio. Pelo menos essa é a nossa expectativa, que isso aconteça para que nós possamos receber aqui no Senado e também dar celeridade a esse processo. E que os acordos que tenham que acontecer, as mudanças que tenham que acontecer, possam acontecer na Câmara para que não aconteçam no Senado. Creio que não haverá um consenso total sobre o parecer, mas se até o dia da votação tivermos um acordo sobre 99% dos dispositivos do Código, teremos posteriormente uma votação tranquila aqui no Senado. Por isso, estamos trabalhando agora por um acordo que seja produtivo para toda a sociedade. Antecipamos essa discussão na Comissão de Agricultura em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, analisando o projeto que altera o Código Florestal em duas audiências públicas e várias reuniões técnicas para que, após a votação da Câmara, o trâmite seja o mais rápido possível aqui no Senado. Como eu já disse, temos muitas questões para serem discutidas no sentido de melhorar, de aperfeiçoar a agricultura brasileira. Hoje mesmo teremos mais um ciclo de debates na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para discutir a atuação dos frigoríficos no mercado de carne bovina e a estratégia do governo na aplicação dos recursos do setor. Pois não, senador Pimentel? Senador, um prazer.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento que faz mais uma vez nessa casa, trazendo para o debate a questão do Código Florestal. Nós somos daqueles que entendemos que o Brasil se prepara para ser o maior celeiro de produção de grãos do mundo e precisamos ter um Código Florestal que seja condizente com essa realidade, que preserve o meio ambiente, mas que assegure também ao Brasil aumentar a produtividade da sua agricultura para fazer parte do seu planejamento, dos seus objetivos. E dentro dessa forma de melhorar a produtividade e da segurança jurídica, a regularização fundiária é um instrumento fundamental para que cada pequeno proprietário, médio proprietário, grande proprietário, tenha o georreferenciamento da sua área, possa definir a qualidade do solo, possa melhorar a produtividade e possa ter acesso ao crédito para que reduza os custos e aumente a sua lucratividade. Por isso, esse tema é um dos temas que está na agenda do dia, é muito importante. O debate que está sendo feito na Câmara, o que o nosso Senado já se antecipou, realizando audiências públicas, porque o projeto ideal é aquele que consegue agregar os mais variados interesses de uma nação que se prepara para ser a quinta potência econômica do planeta. E é esse o esforço do Congresso Nacional, de mediar os conflitos entre os ambientalistas, os produtores, a micro, a pequena, a média e a grande propriedade, e que o Senado possa ser o grande árbitro desse processo, para ter uma legislação avançada, de acordo com nossos compromissos nacionais e internacionais na preservação ambiental, e que o Brasil quer ser o maior produtor de grãos, mas também o maior preservador ambiental. Exatamente por isso, está de parabéns, Vossa Excelência, como liderança nesse setor, senador de Rondônia, um estado que é fronteira agrícola e que nessa região toda, além dos sulistas, temos também muitos cearenses, muitos nortistas. Portanto, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento.
Muito obrigado, senador Pimentel, pela sua parte, enriquece muito o nosso pronunciamento. E, de fato, junto com os sulistas, nós temos nordestinos de vários estados compondo os produtores rurais e os desbravadores do nosso querido estado de Rondônia. E é assim que nós pensamos. O Brasil deverá ser, nos próximos 10 anos, o maior produtor de alimentos do planeta. E, junto com esse recorde, nós teremos também, queremos ser também um dos maiores preservadores da mata, das nossas florestas aqui no Brasil. Estamos caminhando para isso. Por isso, a importância do debate que aconteceram há dias atrás, semanas atrás, aqui no Senado Federal, sempre junto, a Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura. Entendemos que, debatendo juntos, nós vamos estar avançando e demonstrando a todo o Brasil a nossa preocupação de andarmos lado a lado, produtores e ambientalistas. Voltamos ao nosso debate de hoje à tarde, senador que preside a nossa sessão dessa manhã, senador Requião. É um debate importante. Nós estamos vendo a carne brasileira tendo um aumento de preço nos supermercados e não tendo o mesmo aumento de preço para o nosso produtor rural. Esse é um debate antigo que nós queremos fazer hoje à tarde junto com as pessoas ligadas diretamente, com produtores, com o setor do governo, com frigoríficos, no sentido de nós colocarmos claramente à população brasileira o que realmente acontece quando a carne sobe através do preço do boi em pé, ela também sobe no supermercado. Mas quando a arroba baixa, nos mercados não desce o valor nas prateleiras. Esse debate precisa acontecer e nós o faremos hoje à tarde. Nós teremos vários convidados para esse debate. Estarão presentes a doutora Marcela Campos Gomes Fernandes, coordenadora-geral de análise de infrações dos setores da agricultura e indústria do Ministério da Justiça. Dr. Paulo Sérgio Mustefaga, assessor técnico da CNA. Dr. André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, gerente do Departamento de Acompanhamento e Gestão da Carteira 1 do BNDES. Dr. Luiz Augusto Santos de Lima, Procurador da República do Ministério Federal do CAD. Dr. Péricles Salazar, presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos, e a presença de representante da Associação Brasileira de Frigoríficos Exportadores de Carne do Brasil. Hoje nós teremos início às 14 horas com a participação da população através do 0800 do Senado, através de e-mail e através do Twitter. As pessoas que quiserem participar fazendo perguntas para os debatedores poderão fazê-lo através das redes sociais ou do 0800, que nós teremos essa interatividade com a população brasileira para com os debates nessa comissão. É uma iniciativa da Comissão da Agricultura de aproximar a população brasileira do Senado Federal através de e-mails, as redes sociais e do 0800. Estamos em um projeto piloto, senador Pimentel, fazendo com que a população possa interagir com os debates que acontecem online aqui no Senado. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para tratar nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado.